María, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece.
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
E vamos continuar, né, continuando com o nosso programa. Nós deixamos no ar uma pergunta: se é possível descrever o que se passa no plano espiritual enquanto estamos realizando o culto no Evangelho no Lar. E então eu gostaria que começássemos por essa parte, Marli.
É muito bonita, assim, a movimentação do mundo espiritual durante a prática do Evangelho no Lar. Entidades sofridas são socorridas pelos mentores de luz. As águas são fluidificadas, energias deletérias do ambiente são dissolvidas, são harmonizadas, né? As pessoas se sentem melhores, sentem logo o resultado, né, dessa mudança do ambiente, né, em seu psiquismo, em seu espírito, e logo em seguida para o seu corpo físico. Então, há ambiência de antes do Evangelho e depois do Evangelho, são muito diferenciadas. Eu gostaria, se houvesse tempo, de falar um pouquinho sobre a água. É possível? A água, ela é uma terapia, não é, que foi incorporada à doutrina espírita, né? E a gente sempre é de praxe no Evangelho do Lar ser colocada a jarra d'água, né, para ser fluidificada. Inclusive, as entidades espirituais fazem largo uso da água. Nós temos notícia disso nas obras espíritas, né? Mas a água, ela é cientificamente comprovada como sendo uma grande captadora e condutora de energia. Inclusive, nós temos uma experiência científica, né, não científica mesmo, né, de que médicos canadenses colocaram duas garrafas de água do mar e uma garrafa de água potável. Uma garrafa de água do mar, ela foi fluidificada por uma pessoa comum e colocada sementes nela. Outra garrafa de água do mar foi fluidificada por um médium e colocou-se a semente nela. E uma garrafa de água pura foi como que, né, magnetizada por um psicopata. A água do mar, que não tinha recebido tratamento nenhum, a semente morreu, não frutificou. A água do mar que um médium fluidificou, a semente cresceu, vicejou. E a água pura que um psicopata tinha magnetizado, a semente morreu. Então a água realmente é uma condutora muito grande de energia. Então, quando nós temos aquela necessidade de ter um calmante, um remédio para uma criança e para os nossos familiares, é muito importante a fé e utilizarmos aquela água com muito amor.
Hélio, o Evangelho cria uma proteção muito grande para o lar. Conta-se uma história aí, num dos livros da gama de livros da doutrina espírita, que numa certa localidade, muitas casas vinham sendo assaltadas por um assaltante. Ele costumava entrar nas casas e normalmente via, vamos chamar via aérea, pelo telhado, né? E em todas essas casas que ele assaltava, não se praticava o evangelho. E ele vinha numa sequência normal de assalto dessas casas. E quando chegou naquela casa que o evangelho era praticado, ele não conseguiu entrar na casa. Ele continuou depois outras casas, mas aquela que tinha o evangelho no olhar, assim, regularmente, recebia aquela, toda aquela proteção, e esse assaltante não conseguiu entrar. Alguma coisa impediu
para
que ele...
Ela tinha como que um campo de força
que aguardava. Um campo de força, exatamente.
Quando perguntaram para ele por que ele não entrou lá, porque ele assaltava pelo telhado, né?
Exato.
Aquelas casas geminadas assim, pelo telhado ele ia descer numa, desceu noutra, menos nessa. Eles que tinha muita força, a luz estava sempre acesa lá. O pessoal lá não dorme, de noite fica a luz acesa, aquele clarão na casa, ninguém dorme lá. E foram ver, e a pessoa dormia, apagava normalmente.
Era a luz espiritual, né?
Ele não conseguia descer.
Hélio, aproveitando a oportunidade do seu comentário, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. De uma certa maneira, repetindo uma pergunta que nós já colocamos no programa aqui. A prática do evangelho no lar afasta de nós qualquer problema?
A Marli, inclusive, foi muito feliz já quando ela falou sobre esse assunto, porque a esperança que nós temos é encontrar uma panaceia realmente, alguma coisa que seja definitiva. E a pessoa não percebe, às vezes ela nota, ela... Puxa, eu estou fazendo evangelho no lar, mas não estou notando diferença. Parece que continua a mesma coisa aqui na minha casa, não estou notando diferença. Mas é porque ela não tem o hábito de comparar. Fraternidade, obviamente, né? O que acontece na casa dela e o que acontece nas outras casas. Eu tive a oportunidade de fazer essa comparação uma vez com a minha família, e a minha mulher não percebia, ela achava aquilo uma chatice, né? Fazer evangelho no lar. E um dia eu comecei a comparar com ela e com as meninas, falei, vamos ver o que está acontecendo nas outras casas e o que não está acontecendo na nossa. E aí você vai observando que a diferença aparentemente é pequena, mas na somatória ela é muito grande, porque nós somos realmente amparados de uma forma assim que nós não temos ideia do tamanho do amparo que nós estamos recebendo, e só começa a passar para dentro da casa da gente aquilo realmente que é necessário, como a Marli falou, porque tem coisas que são necessárias que nós passemos
para o nosso crescimento.
Então, mas aquilo é passado de uma forma branda, de uma forma realmente a nível de aprendizado, numa dimensão onde você consegue trabalhar com aquele obstáculo, você trabalha com ele e supera e cresce, como a Marli falou. Cada um que você trabalha, você cresce, você supera e vai crescendo, e você, só que como você vai superando esses obstáculos, você tem a impressão que você que não mudou nada, né? Mas aí você pega e compara com uma outra família que infelizmente ainda não faz, não pratica o evangelho no lar, você vai vendo que eles, esses problemas menores até do que esses, chegam naquela casa e fazem um esparramo danado, complica a vida de todo mundo, eles não se entendem, não conseguem superar problemas muito menores. Então nós poderíamos afirmar, sem sombra de dúvida, podemos afirmar assim, dizer assim, que realmente ele afasta de nós qualquer problema, mas só que ele não, a palavra afasta não é correta. Ele nos dá realmente a condição para que nós enfrentemos qualquer problema, porque eles chegarão, mas só que nós saberemos como nos comportar nessa altura. Principalmente por uma coisa, Mário, a família vai estar unida, porque aquele exemplo de família, quer dizer, aquela a unidade de grupo, vai estar unida. Se o problema está com um membro da família, todos os outros se unem e ajuda aquela pessoa a enfrentar.
Nessa falta de diálogo, a importância que isso tem não dá nem para ser medida.
Não dá para medir. E quando você não tem essa união, essa coisa de família, você não consegue. O problema vem com um membro da família e todo mundo isola e deixa. Ah, aquele não é problemático mesmo. Ele é assim mesmo, e larga ele para um lado e não cuida dele. Então, o evangelho no lar, sobretudo, ele une a família. E aí nós enfrentamos. Então, vamos dizer que afastar os problemas, não afasta. Agora, que ajuda a gente a enfrentá-los, sem sombra de dúvida,
porque
e com sucesso.
Coisa...
O Rubens quer falar? No começo desse terceiro bloco, aí nós falamos como é recebido o nosso evangelho no lar, né, pelo plano espiritual, né? É bom as pessoas saberem que o plano espiritual preocupa muito conosco, né? Muito mais do que a gente com eles, né? Então os nossos pedidos, eles são que nós fazemos no momento assim do evangelho no lar. É, pode ser que ele não seja atendido naquele mesmo momento, mas ele é registrado naquele local, no plano espiritual. De uma certa forma, ele tem de pouco tempo, eles vão atender a gente. Então é importante as pessoas saberem que nossos pedidos sempre vão estar sendo registrados.
Considerados.
E eles, né? Da mesma forma como eles recebem, da mesma forma como que a gente gostaria de ajudar alguém, eles estão ali dispostos a nos ajudar.
Basta que ofereçamos condições.
Basta que ofereçamos condições. Então as pessoas devem saber que o Evangelho no Lar e os pedidos que você fizer, o alto recebe com muito carinho, porque é o alto que está a nossa salvação, a preocupação conosco está no alto.
Eu gostaria de considerar que essa questão do pedir e receber é um dos ensinamentos de Jesus, né? Em que ele nos ensinou que nós precisaríamos pedir realmente, porque os pedidos seriam considerados. Agora, o receber está também associado um pouco às condições que a gente oferece para receber e um pouco também ao nosso mérito, né? Quando a pessoa está se esforçando, quando a pessoa está fazendo a sua parte, quando a pessoa está fazendo o melhor de si para melhorar do ponto de vista moral, o pedido dela é sempre considerado. Se aquele problema não pode ser totalmente resolvido, como foi dito aqui, ele será atenuado, querido ouvinte. Às vezes a gente está correndo risco durante um assalto, a gente está correndo risco de um acidente, e muitas vezes nós não temos todo o mérito para que aquele acidente, aquele assalto seja evitado. Mas com certeza, se nós já estivermos conscientes, trabalhando, nos esforçando para melhorar, no mínimo aquilo lá vai ser aliviado um pouco, né? E as consequências poderão ser menores do que aquelas que seríamos se nós estivéssemos displicentes com relação à vida.
Eu estava pensando também sobre o que foi falado, de comparação. Eu acho que algumas vezes a gente tem... Eu acho não, vamos dizer, eu tenho certeza. Faça o evangelho sem comparar também. Faça e se sinta bem, sem que haja essa comparação. Algumas vezes essa comparação pode levar as pessoas a desistir até, né, Hélio? Comparando com outras famílias ou coisa desse tipo, né? Então faça o seu evangelho e se sinta bem. Procure conscientizar, assimilar tudo que o evangelho nos ensina.
É que quando nós falamos em comparação, normalmente nós precisamos, para que você só sabe que é calor porque existe frio, né? E você só sabe que é frio porque existe o calor. Você só sabe que é dia porque existe a noite. Se você sabe que é noite porque existe o dia. Se você não tiver o oposto para que você possa definir, você não é capaz de identificar quanto você percorreu, quanto você evoluiu, quanto, como eu disse, comparar de fraternalmente. A comparação tem que ser fraterna. Fraterna no sentido de que você não, para que você fique orgulhoso das suas conquistas, mas para que você saiba realmente quanto você andou. Porque a mensuração da caminhada, você conseguir medir o quanto você já caminhou, pode te estimular você a continuar caminhando. Nunca esquecendo, como o Waldir falou, que o progresso espiritual se mede em milímetros, né? Se você conseguir caminhar um milímetro, realmente você caminhou assim alguns quilômetros, umas centenas de quilômetros terrestres, né? Vamos dizer, a nível espiritual. Mas o tempo, ele é inexorável, ele vem, ele passa, e nós temos que ir partindo para o encerramento. Então, eu vou colocar aqui, para que nós possamos encerrar, duas perguntas que não podemos deixar de responder aqui no ar. Uma delas é se nós podemos fazer do Evangelho no Lar um culto mediúnico, ou dar comunicações mediúnicas dentro de casa. E outra, já junto com isso, se somente os espíritas podem praticar o Evangelho no Lar. Porque nós falamos muito de espírita, então quem não é espírita não pode praticar? Será que pode ou não pode? E sendo espírita ou não sendo espírita, pode fazer uma comunicação mediúnica? Então eu quero deixar essas perguntas para a Marli, para que ela responda isso, essas duas já juntas. E o Waldir está preparando aqui uma lista de livros que é recomendados para a prática do Evangelho no Lar, que depois da Marli, então o Waldir vai passar esses livros.
Na verdade, deve-se evitar qualquer prática mediúnica na prática do Evangelho no lar, porque o lar não está preparado para tais cometimentos. O Evangelho deve se restringir à leitura do Evangelho, às vibrações de amor, os agradecimentos, sem nenhuma intenção de prática mediúnica. E todas as religiões devem praticar o Evangelho, porque é a revivescência do Evangelho de Jesus, que é o mestre por excelência. Então, está claro, aberto, não só, inclusive, aos cristãos, vejam bem, mas à humanidade inteira.
Então, ele é aberto a todas as pessoas de boa vontade que queiram realmente ter um pouco de paz dentro de casa, né?
Alguns livros que nós recomendamos para o Evangelho no Lar, claro, o Evangelho segundo o Espiritismo, esse Allan Kardec, esse é o principal. E outros, Jesus no Lar, do Espírito Neil Lúcio, por Francisco de Cândido Xavier, Tua Casa, do Espírito Airtes, por tio João Nunes Maia, Unidade no Lar, de Autoria Espiritual Maria Nunes, com João Nunes Maia também, Luz no Lar, de Espíritos Diversos pela Mão Santa, de Francisco de Cândido Xavier. Enfim, nós temos aí uma série de livros que já poderão nos ajudar assim de início. E depois
Pai
outros
Nosso
livros.
Pai Nosso da Memê para as crianças.
Pai Nosso da Memê pela Mão de Chico Xavier também. Excelente.
E tem um livro que é muito interessante, um livrinho pequeno do tamanho, mas ele chama assim, Para o Resto da Vida. Eu não sei se alguém conhece esse livro. Para o Resto da Vida, você ali tem para criança, para adulto, para tudo. É
pra,
excelente esse livro.
Para de 8 a 80 anos, né?
Eu queria dizer aos nossos ouvintes que eles não devem ficar só no Evangelho no Lar, eles precisam frequentar os centros. Né? Evangelho no Lar é uma coisa para durante a semana, quando a gente não tem. É um dia que a gente tem que deixar só para o Evangelho no Lar, mas a gente precisa visitar os centros, ouvir as grandes palestras, os grandes oradores. E receber o passe, as outras orientações, muito importante. Então vocês não esqueçam desse detalhe. Hoje é um dia maravilhoso para vocês pegarem as crianças e ir ao centro. O centro é muito importante também.
E também, dizendo uma coisa que não posso esquecer, eu fui amigo de uma família, eu não sou mais, eles moram distante daqui, eles eram protestantes, batistas. E eles faziam já, eu era solteiro ainda, e ele já tinha algo parecido com o Evangelho no Lar. E todas as noites se reuniam, e antes de dormir eles tinham assim uma caixinha com salmos, e com alguns versículos da Bíblia. Então cada um sorteava um salmo daquele assim, num cartãozinho, e lia as crianças todo dia um dos salmos, e depois fazia uma prece e iam dormir. Quer dizer que então não é uma coisa só para espíritas, né? Quer dizer, então está aberto. O Evangelho de Jesus é para todos. Então vamos encerrando então as nossas atividades de hoje.
Lembrando, Hélio, que a escola ensina, cuida do conhecimento. O lar cuida da moral. O lar cuida dos valores, né? E escola e lar precisam andar as duas juntas para que a gente forme realmente um homem melhor no dia de amanhã, com base no Evangelho de Jesus.
É a nossa responsabilidade. Fique agora com uma mensagem então para a sua reflexão.
Do livro Brilhe Vossa Luz, de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. Deus e nós. Observa em derredor de ti e reconhecerás onde, como e quando Deus te chama em silêncio a colaborar com Ele, seja no desenvolvimento das boas obras, na sustentação da paciência, na intervenção caridosa em assuntos inquietantes, para que o mal não interrompa a construção do bem, na palavra iluminativa ou na seara do conhecimento superior, habitualmente ameaçada pelo assalto das trevas. Sem dúvida, em lugar algum e em tempo algum, nada conseguiremos, na essência, planejar, organizar, conduzir, instituir ou fazer sem Deus. No entanto, em atividade alguma, não nos é lícito olvidar que Deus igualmente espera por nós.
Obrigado, Marli. Obrigado, Rubens. E uma boa semana para você, ouvintes.
Estamos encerrando aqui, queridos ouvintes, o programa Semeando a Boa Nova. Sintonize nosso programa Semeando a Boa Nova e conheça a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.